Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, né? Uau. Tô eu aqui, Denison Vieira, comigo tá Denis Pedro. Fala aí, Denis.
Fala pessoal, fala meu.
Beleza, então vamos lá, né? O tema de hoje, o futuro do trabalho, quais são as demandas, o que vai ser demandado no futuro, o que já, na verdade, já está sendo demandado agora, né? É basicamente isso que a gente vai discutir, tá? E por que isso é relevante? Entender o futuro do trabalho, porque o trabalho está mudando, né? De fato está mudando muito. Se você olhar como que era o mercado de trabalho há 10 anos atrás, é completamente diferente de como é hoje. Não existia... Trabalho remoto era uma coisa assim, muito utópica, né? Quase ninguém fazia isso. Era uma coisa super exótica e hoje é mais do que normal, né? Tem muita gente que trabalha 100% remota. Tem até uma discussão aí recente, né? A galera está voltando mais para o escritório do que antes, mas, enfim, o trabalho remoto hoje é uma realidade que há um tempo atrás não existia, né? Tem a tal da transformação digital, que a gente falou no episódio anterior. Quem não entende desse termo, o que é transformação digital, é só olhar o episódio anterior desse podcast. A gente falou sobre isso, né? Tem a questão do mundo VUCA, que a gente sempre fala, né? O que é o tal do mundo VUCA? O mundo está ficando cada vez mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo. E numa velocidade cada vez maior dessas coisas, isso muda tudo, né? E não só muda o que você vê no mundo, mas obviamente impacta no mercado de trabalho, né?
Sim, então, total.
A gente tem impacto aí. E uma das coisas que eu acho que a gente vai acabar estressando um pouquinho mais aqui é a importância crescente das soft skills. A gente vai explicar por quê.
Ou habilidades.
O que é soft skills, né? Seriam habilidades não técnicas. Então, por exemplo, você vai para faculdade, normalmente você vai aprender uma habilidade técnica, seja uma faculdade de, sei lá, de contabilidade,
de direito.
Quais são as habilidades técnicas? Medicina, é a prática técnica daquela profissão. Né? Só que, além das habilidades técnicas, que todas as áreas têm, tem as habilidades que não são técnicas, que a gente chama de soft skills, né? Que seriam habilidades mais soft. Hard skills são as técnicas, as soft são as não técnicas. O que é essa soft skills? É inteligência emocional, é capacidade de liderança, é pensamento crítico,
colaboração, comunicação.
São todas habilidades que você tem que ter para ser um bom profissional, né? Ou você tem que desenvolver para ser um bom profissional.
Complementam
as habilidades técnicas. E um grande ponto é... Quando a gente está falando aqui de futuro, né, de futuro do mercado de trabalho, isso já vem acontecendo há um tempo e está só se evidenciando ultimamente que as habilidades não técnicas, né, ou soft skills, estão sendo cada vez mais demandadas do que as habilidades técnicas, ou hard skills. Né?
Daqui a pouco a gente vai falar disso, cara, mas eu estava lendo uma matéria na Forbes e se você olhar o século XX, a mudança do século XIX para o século XX, os caras passaram por um negócio inverso. Era muito baseado nos bons costumes, no relacionamento, e não tinha uma formalidade nos hard skills. Não tinha a academia ensinando de uma maneira mais formal, técnicas, a tecnologia era muito rudimentar. Então o conhecimento era passado entre feudos, em família, amigos, conhecidos. Você podia ver que nas fábricas iniciais ali o camarada começava a trabalhar, trabalhava lá 30, 40 anos.
E o pai dele trabalhou, o avô também, né? Depois o filho ia.
E se você for para trás ainda, nos séculos anteriores, era um negócio assim,
era
artesanal.
Isso, né? A família dos sapateiros, a família dos ferroeiros, né? E era isso, né?
Era isso,
ia,
cara.
Ia passando de pai para filho.
Aí, no século XX, isso começou a mudar, agora pro século XXI. O negócio está muito mais doido, que é o seguinte, a gente já estruturou totalmente os hard skills. Tem uma academia de tudo, tem uma técnica, tem uma ferramenta, tem uma tecnologia que está cada vez mais evoluída, mas perdemos um pouco dos soft skills.
Ou muito, né? Talvez.
E aí? Então a gente tem que voltar a beber dessa fonte e estruturar o que tem de melhor. Então a gente está na crista da onda.
Cara, eu acho que está na crista da onda quem... Pegar isso daí que a gente está falando, né? dessa retomada do poder das soft skills vai estar na crista da onda, porque tem muita gente que não está ligado nisso, né?
Não, tem cara que mete a cabeça na parte técnica e fala, não, eu só sei fazer isso aqui. O meu mundo é financeiro, o meu mundo é da área de saúde, o meu mundo é da engenharia.
É TI, programação, é o cara que abaixa a cabeça e só fica fazendo.
É um cavalo com os seres humanos que trabalham com ele.
Exatamente.
E aí, né? Qual que é o sucesso que esse cidadão, essa cidadã vai ter? Nenhum.
É limitado, né? É, ele pode até ter um sucesso, restrito. Tecnicamente, mas é totalmente restrito, né? Restrito. Ele tem um patamar que ele vai crescer até ali, dali não passa.
Exatamente.
E ele só vai passar desse patamar ou para cargos maiores se tiver habilidades.
E por outro lado, o camarada que não se especializa e não conhece técnicas essenciais, pode ser o nice guy que for, que não vai conseguir sair do outro lado. Então a gente está vivendo uma época muito interessante profissionalmente, de que você consegue ali se capacitar, tanto tecnicamente quanto socialmente, quanto inteligência emocional e todos os aspectos relacionados à boa comunicação e liderança, né?
Show. É, concordo. É isso daí mesmo, cara. Eu acho que a gente tá nesse... que a gente pode dizer, né? A parte técnica diminuindo a importância, soft skills subindo a importância, e a gente tá bem nesse cruzamento aqui, né? E a tendência é o equilíbrio, né? O que você falou, não é nem trocar de vez, assim, agora só soft skill e técnico não precisa. A tendência é equilibrar, né?
Eu tava falando com meu filho... Tem 17 anos. Aí ele chegou lá. E aí, ChatGPT, beleza? Beleza. Ele fala assim com ele. Cara, o que você me recomenda? Eu tenho 17 anos e eu quero começar a minha vida profissional. Quais são as coisas mais importantes que você acha que eu deveria aprender hoje para eu começar a minha vida profissional e ter sucesso? Eu falei, você troca ideia como se eu fosse um amigo, seu camarada seu, ChatGPT. Falei, pai, é mais fácil, é o jeito que eu uso. Eu falei, ótimo que você está fazendo assim. Né, colocando esse tipo de linguagem. E aí ele obteve algumas coisas lá. Uma delas foi lá de habilidades técnicas que ele gosta. Mas o que me mais chamou a atenção foi uma frase que o ChatGPT mostrou para ele. Falou, habilidades de comunicação interpessoal são a chave do seu futuro profissional. Pesquisa mais sobre isso. Aliás, olha a quantidade de livro. Aí uma porrada de livro.
Isso foi o ChatGPT que sugeriu.
O ChatGPT que falou com um rapaz de 17 anos.
Legal, legal. Então, e tá em linha com o que a gente separou aqui para falar nesse episódio, né? Porque é uma das coisas, né? Essa habilidade de comunicação, habilidade interpessoal, é uma das coisas aqui que serão habilidades demandadas no futuro, né? Já estão sendo e serão cada vez mais demandadas no futuro. A gente vai falar sobre isso.
Vamos,
né?
Vamos sim. Aliás, o título desse episódio do nosso podcast Seja Ágil é o futuro do trabalho preparando-se para as profissões do amanhã. Então, se você quiser comentar, você que está assistindo a gente aqui no YouTube, se quiser comentar, curtir, compartilhar, seja muito bem-vindo. Vamos aqui para o próximo item aqui.
Tá, ainda dentro dessa parte aqui, né, a gente falou aqui da importância crescente das soft skills, né? Aqui nas profissões do futuro. E por que é importante as pessoas se adaptarem, né? Ou quererem se atualizar para isso? Questões óbvias, né? Você precisa. Se você quer se manter relevante no futuro, relevante profissionalmente, né? Competitivo no mercado de trabalho, você tem que se atualizar para esse novo momento, né? Então você tem que estar atualizado para as novas tendências. Aí, sorte sua que você está aqui assistindo isso, a gente vai falar disso, né? Quais são as tendências. Você tem que desenvolver as habilidades interpessoais, comunicação, essas coisas todas. Você tem que desenvolver uma mentalidade de aprendizado contínuo. Isso aqui, quem não tem hoje em dia, esquece, né? Talvez a galera do passado até podia ter isso daí. Ah, estudei, então, já cara, acabei de estudar, acabou, não precisa estudar mais.
Na época dos nossos pais, o mais importante era você fazer a faculdade, não era? Poxa, se você tem faculdade, você já é um profissional relevante. Hoje, a faculdade, ok, é importante. Mas é um passo tão, assim...
Opcional até, independendo da profissão que a pessoa for falar. For
commodity,
fazer.
Vamos chamar assim.
E commodity, com certeza.
Que não vai fazer tanta diferença quanto fez no passado.
Sim.
Por conta da lei da oferta e da procura, mas por conta que o raciocínio crítico e o desenvolvimento de habilidades não residem mais exclusivamente na academia como era antes. Então, eu acho que essa coisa que você falou aqui de atualização constante das habilidades técnicas é uma parada muito chave.
E, cara, e assim, o mundo atual, e aí fica outra dica aqui para todo mundo ficar esperto para isso. O mundo hoje, a gente tem uma oportunidade que os nossos pais, nossos avós, não, até a gente, quando era mais jovem, não tinha. Que é de poder aprender sobre qualquer coisa a hora que você quiser. Praticamente todas as informações de tudo estão disponíveis no mundo. Você abre o YouTube, você pode aprender sobre o que você quiser a qualquer hora. antigamente, para você ter acesso a um conhecimento ou você aprender sobre qualquer coisa, era mais limitado. Você
cara,
tinha que
eu li
ou matricular
a Barça,
numa. É, ou comprar uma enciclopédia,
eu
né?
Eu ia na biblioteca, meu.
Ou fazer, entrar num curso profissionalizante, numa faculdade, e o conhecimento estava ali. Né? Então, para você obter o conhecimento, você tinha que. Era mais difícil de chegar lá. Né? Aí você pega, vai voltando no tempo, nossos pais, nossos avós, cara, era mais difícil ainda, né? Então o conhecimento estava ali só em meia dúzia de intelectuais numa faculdade, numa universidade. Então,
nossa,
daí que vem
difícil.
O prestígio, né, dessas instituições. Hoje em dia, ainda tem, obviamente, né? Mas a gente consegue ter acesso ao conhecimento, cara, praticamente infinito através da internet. Né? Então. É, não tem desculpa para não se atualizar, para não estudar, né? Só basta a pessoa querer, porque hoje em dia...
Então, mas eu acho que o ponto-chave que você mencionou, né, aqui foi a mentalidade de aprendizado contínuo. O acesso, eu concordo contigo, está disponível para todo mundo, de modo democrático ali.
É, aí que está, né?
Ok, tem pessoas mas que têm...
Nem todo mundo tem a mentalidade.
Menos, né, acesso à tecnologia, é compreensível, ainda não está 100% da população com acesso nisso. Mas grande parte do mercado de trabalho aqui, especialmente os nossos ouvintes, todo mundo tem acesso aqui à tecnologia e à informação. Agora, mentalidade de aprendizado contínuo, que é a disposição de aprender, ou reconhecer que você precisa melhorar, polir as pedras ali,
e essa
aí
é a parte mais importante, né? E juntando tudo isso, onde entra a gestão ágil nisso tudo, né? Gestão ágil, que é o nosso tópico, né? A gente está falando aqui de habilidades do futuro, do profissional do futuro.
Para um gestor do futuro.
Mas a nossa especialidade aqui é para gestores, né? Líderes e gestores. Então, a nossa audiência, você provavelmente é líder, gestor de uma equipe que está nos ouvindo, e você pode estar se perguntando, e aí, né? E para esse meu campo de gestão, de liderança, gestão de projetos, onde tudo isso impacta, né?
Uhum.
E a gestão ágil, a gente pode dizer que é um modelo moderno de gestão. Entre tudo isso que a gente falou aqui, profissões do passado eram assim, eram assado. Gestão no passado era de um jeito e a gestão de hoje em dia para frente, né, de hoje para o futuro, é a gestão ágil. Então, é você organizar o trabalho, organizar os projetos de forma que ele seja adaptável, flexível a mudanças, que é isso que a gestão ágil faz. E cada vez mais vai ser demandado esse tipo de organização, né, por isso que cada vez mais gestão ágil vai ser demandado como habilidade do gestor. Já é hoje em dia, né? Acho que quase todas as vagas de liderança, de gestão, no mínimo, quem está contratando ali já ouviu falar de gestão ágil, e se você aparecer que eu sou líder e sou especialista em gestão ágil, já sai na frente de um monte de gente.
Sim.
Né? E eu acho que cada vez mais vai ser demandado isso. Acho não, a gente já está vendo isso acontecer. Né? Outra coisa, a gestão ágil, ela tem na veia essa questão da inovação, né? Inovação contínua. Então, um dos métodos, por exemplo, que a gente ensina, que é o Design Thinking, é uma metodologia sistemática para gerar inovação. Então, ou seja, se o mundo ele está mudando muito rápido e está exigindo que os profissionais sejam capazes de inovar cada vez mais, aprender sobre inovação é uma habilidade, isso é um hard skill, né? Que é uma habilidade técnica que você tem que aprender dentro da gestão ágil, mas é uma habilidade mais do que necessária, né, para o futuro. Então você tem que saber inovar, né? E tem técnica para isso, a gente ensina também, né? Que é o Design Thinking, dentre outras variações de Design Thinking. Outra questão é da colaboração, comunicação, que todo o processo de gestão ágil facilita a comunicação, facilita a colaboração das pessoas, colaboração do time com o cliente, do time com o time, né, com as pessoas. Então toda essa questão que a gente estava falando de soft skills são potencializadas quando você coloca a gestão ágil.
Tem um ponto da gestão ágil que eu acho que é um dos mais importantes, cara. É que a gestão ágil foca em entrega de valor para o cliente. E mais do que como que você vai fazer isso, eu vou usar inteligência artificial, eu vou usar design thinking, eu vou usar OKR. Ok, isso são meios, mas o principal, o alvo onde você quer chegar é a entrega de valor para o cliente.
Sim.
Né? E daqui para frente, isso vai ser ainda mais valorizado, tanto pelas relações humanas, quanto pela entrega de resultado num ambiente que está cada vez mais competitivo, tanto para o profissional quanto para as empresas. O mercado está se equalizando em termos de tecnologia, de acesso à informação, de liderança. Hoje, como você falou, né, gestores que conhecem um pouco alguns princípios de gestão ágil já se destacam. Aqueles que vão se formar e realmente conhecer isso vão se destacar ainda mais. mas ambos estão buscando ali a entrega de valor, né?
Sim. E aí, com isso que você comentou, já dá gancho aqui para o próximo bloco que eu separei
para a gente falar. Hein?
Olha só, né? Com essa ideia da entrega de valor, né? O mais importante é a entrega de valor. Entregar aquilo que os clientes querem.
É, cara. Ou precisam,
e
né?
O como você vai fazer isso é indiferente, né? Se vai ser via inteligência artificial, se vai ser com a técnica X ou Y. Como que vai ser entregue o valor? Ele é cada vez menos valorizado e o valor em si é cada vez mais valorizado. A gente pode traduzir isso também como entrega de resultado, né? Cada vez mais o trabalho tem que ser orientado a gerar resultado e menos, não importa como você fez aquele resultado, né? Desde que, obviamente, atenda aos critérios de qualidade, as coisas todas.
Tentar tapar o sol com a peneira e falar, não, olha, inteligência artificial é um movimento que, poxa, isso aí vai passar.
Então, é isso que eu falei que é o gancho para entrar. Porque o que está acontecendo, né? E por que isso está se intensificando? Porque o como fazer, né? Lembrando que o mais importante é cada vez mais a entrega de valor, de resultado, sim, né? O resultado final é o que importa. O como você chega lá, esse como está cada vez mais sendo automatizado por inteligência artificial. Então, o trabalho braçal, o trabalho técnico, o trabalho que muitas vezes demanda muito tempo e é repetitivo e não demanda muita criatividade, nem muito trabalho intelectual da pessoa, esse tipo de trabalho está sendo cada vez mais terceirizado para a inteligência artificial, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas
eu vi um exemplo legal disso num setor de contas a pagar. 90% do tempo dos caras é usado de formatação e preenchimento de planilhas. 10% do tempo dos caras é pensado em estratégia. O desafio foi o seguinte: como que a inteligência artificial pode fazer a gente gastar menos dinheiro? Então foram analisados lá as principais contas que são gastas, o perfil de consumo, tudo mais. Ah, mas e a planilha que a gente tem que ficar aqui 25 dias do mês digitando? Não, pera aí, a planilha. A IA foi lá e fez. Em questão de minutos. Então, o tempo que sobrou para se colocar a inteligência e fazer análise, algumas inclusive com o apoio da IA, foi muito melhor, foi um tesouro para aquela área, no sentido de, poxa, a gente nunca teve tempo de fazer isso. Uhum. A gente nunca conseguiu parar para fazer isso. E os caras utilizaram a tecnologia a favor deles. Achei incrível.
Não, show, né? Então, essa daí é justamente a primeira tendência que eu ia comentar aqui. Qual que é a primeira tendência, então, que está em ascensão aqui, tendências de futuro do mercado de trabalho e qual o impacto nisso para você que é líder ou gestor? Então, a primeira tendência é o uso da inteligência artificial, né? Então, essa ascensão da IA exige que líderes aprendam como usar essa inteligência artificial para complementar o skill das suas equipes.
Mas você acha que os caras têm medo?
Tem gente que tem medo, né? Que acha que a inteligência artificial vai substituir tudo. Cara, provavelmente ela não vai substituir a sua profissão, substituir você, substituir o que você faz. Mas se você não aprender a utilizar, você pode ser substituído por alguém que sabe usar.
Mas o cara do Telex e do Telegram ficou com medo do e-mail?
E aí, eu te pergunto, o e-mail substituiu o cara do Telex, do Telegrama? Não.
Não.
Né? O que o e-mail fez? Ou a pessoa ali do Telex, do Telegrama. Se ela aprendeu a utilizar e-mail, ela simplesmente só trocou de ferramenta.
Você começou a usar aqui, e-mail. Você nem sabe o que é Telegrama, você sabe o que é Telex. Fax, então, nossa.
E é a mesma coisa, o contador que está acostumado a usar só planilha e fazer tudo na mão, ele não vai ser substituído por uma inteligência artificial.
Não.
O que ele pode ser substituído, se ele não se atualizar, é por um contador que sabe usar a inteligência artificial para fazer o trabalho mais rápido.
Com certeza.
Né? Então, esse é o grande ponto. Né? Então, a grande tendência que a gente tem aqui é o uso da inteligência artificial como um complemento para os humanos. Eu costumo brincar, e é pelo menos é o jeito que eu uso a inteligência artificial, é como se fosse uma calculadora para o seu cérebro. Né? É a mesma coisa que uma calculadora. Né? Então, você quer fazer uma conta...
Não, você é muito modesto, cara. Você usa pra caramba, já.
Mas, ó, por exemplo, no passado, sei lá, antes de inventarem a calculadora, as pessoas queriam fazer uma conta complexa, tinha que pegar lápis, uma caneta lá e ficar desenhando as fórmulas, tal, não sei o quê, né? Ou um ábaco, né? Que seria uma calculadora mais rudimentar, antiga. Mas dava um trabalhinho ali, tinha suas limitações, né? Uhum. E era a forma que você tinha para fazer contas na época. É. Quando surge a calculadora, o que as pessoas fazem? Pô, não preciso mais ficar fazendo esse monte de conta aqui. É só colocar lá raiz quadrada de 49. Pô, a calculadora faz mais rápido do que você tentar fazer.
Não sabe.
Ou pior, né? É, 347 dividido pela raiz quadrada de 39. E assim,
Esqueça.
dependendo da forma, você não vai conseguir fazer de cabeça. Você vai ter que pegar um papel, fazer um monte de coisa. Você faz a calculadora em segundos, né? Então, a calculadora, o que que ela faz? Ela acelera um trabalho que antes era manual. A inteligência artificial faz a mesma coisa. Então, um trabalho que antes você teria que pensar e raciocinar e descobrir e pesquisar, não sei o que, você pergunta para um chat GPT, ele acelera esse teu pensamento, traz mais rápido a resposta para você e você trabalha em cima disso. É, né? Do
Mas
mesmo
você
jeito que você
acha que
trabalha em
tem um
cima de uma
impacto
calculadora.
no jeito de liderar os projetos, as pessoas?
Isso tem um impacto direto na produtividade das equipes, né? Então, equipes que as pessoas sabem utilizar inteligência artificial para acelerar os seus resultados, elas tendem a ser mais produtivas do que equipes que não usam isso. Esse é o grande fato. E você que é líder ou gestor, cara, você é a pessoa que tem que estar, como eu posso dizer, orquestrando isso, né? Fazendo isso
Putz,
acontecer.
perfeito, cara. É uma orquestra mesmo, né? O líder tá ali sendo o grande condutor, o regente da orquestra, né?
Ó, até para esse episódio mesmo, eu estava comentando com você antes de entrar, né? A gente prepara essas pautas para o podcast, mas todo o processo de produção do podcast, produção da pauta, depois os e-mails que são enviados para a nossa base, a thumbnail do YouTube, o título,
Até
tudo
chegar na
isso
sua mão, tem
são
trabalho, né?
ajudadas por inteligência artificial. E a nossa equipe, a gente treina o pessoal, nós temos humanos, né, na equipe, a gente treina o pessoal a usar a inteligência artificial. Então, sai muito mais rápido, sai muito mais produtivo. E muitas vezes a inteligência artificial corrige, eventualmente, coisas que nós, seres humanos, falhamos, né? Então, você joga para a inteligência artificial, ela pode te corrigir ali em tempo
Ainda mais
real.
nós dois que não falamos plural.
Pois é, né? E aí, nós, como líderes, né, da equipe, a gente fomenta isso. Então, a gente está o tempo todo falando para a equipe ou incentivando a equipe a utilizar a inteligência artificial para melhorar o trabalho deles. E aumentar a produtividade da equipe como um todo, né? Então, o papel seu de líder é entender que isso daqui, cara, não é só mais uma coisa, ou melhor, não é uma coisa do futuro, não, isso aqui já é uma realidade e tendência de agora para o futuro, com certeza, tá? Não tem mais volta. A inteligência artificial não tem mais volta. É a mesma coisa que você apresentou a calculadora para alguém e depois você fala, não, agora você não pode mais usar a calculadora. Para, né?
Mas assim,
Deixa a calculadora
uma coisa
aqui.
que tem na gestão ágil que eu gosto muito é o Lean, né? E ele foca lá na gestão dos desperdícios, coisa e tal. E ao fazer isso, né, você utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, automação de processos e coisa e tal, você realmente já está atacando o cerne do desperdício de tempo, de
Exatamente.
trabalho, de materiais e coisa e tal. É Lean puro, é gestão ágil pura,
É
né?
gestão ágil pura, é Lean puro, né? Então, se você mostrasse inteligência artificial lá para os japonesinhos da Toyota que criaram o Lean lá no
Sim,
século passado,
cara.
eles iam pirar.
Iam
Falar,
pirar.
nossa, dá para eliminar muito desperdício com isso, né?
Sim.
Que o tempo que a pessoa está fazendo algo manual, que vai demorar muito tempo. Ó, por exemplo, né? Edição de vídeo. Tem alguns vídeos nossos que são editados. Que, sei lá, há 2 anos atrás, para fazer uma edição de vídeo, não sei
Bom.
se você já reparou, quem aqui já viu algum aqueles cortezinhos nossos, né? Um corte de podcast, por exemplo. Ó, por exemplo, agora eu parei, respirei. Num cortezinho de podcast, o editor corta todos esses respiros, né? Pro vídeo ficar mais fluido no corte. Diferente de um vídeo ao vivo e tal. Isso antes era feito manualmente, né? Então tinha que ficar lá pausando, aí corta um respiro, opa, daqui corta um outro respiro, corta, e ele ficava pausando. E aí imagina um vídeo de, sei lá, 2 horas ou 1 hora e meia, um episódio de podcast, demorava uma infinidade para cortar todos os respiros das falas, né? Hoje em dia, a inteligência artificial faz isso em segundos. Ele sobe lá o vídeo, plum, cortou todos os respiros. E aí, qual que é o trabalho do humano? É só validar. Então, entrar, ver se cortou certinho, se está tudo ok. É muito mais rápido, muito mais produtivo a pessoa que trabalha utilizando essas ferramentas do que a pessoa que continua fazendo manual, continua fazendo daquele jeito antigo.
Mas ó, eu vou te trazer uma pergunta que eu recebi de um aluno nosso, que foi o seguinte: Ah, pô, mas vocês ficam falando desse negócio de uso da inteligência artificial, mas o meu chefe não usa. Você acha que eu devia usar nos meus projetos? Eu que sou lá um
Será?
gerente de projeto?
Será que não
Aí eu
precisa?
perguntei para ele: O que que você acha? Né? Para tentar tirar a resposta dele. Ah, eu acho que sim. Por que que você acha? Ah, porque isso vai me ajudar a agilizar meus processos, fazer melhor, etc. Tá bom, mas por que que você ficou com medo do seu chefe? Porque ele nada conhece. Foi que tal você mostrar para ele? É, tá bom. Eu acho que ele vai gostar. Então, olha a insegurança das pessoas com relação à adoção da inteligência artificial no dia a dia dos projetos.
E já tem algumas pessoas, né, que percebem isso e nem quer contar pro chefe. já vi casos assim também, né, de algumas pessoas que...
Você não fez isso aqui
que...
no ChatGPT, não,
é,
né?
É, não, o chefe não conhece ChatGPT, a pessoa, opa, eu espero que ele nunca saiba. Porque vai pensar que ele está fazendo, produzindo muito, né?
Nossa, sou demais.
Nossa, sou bom demais, ó. Espero que meu chefe nunca descubra o meu trunfo aqui, que é o ChatGPT,
é,
né?
É, os meninos dão os trabalhos escolares, lá tem um professor que fala, olha, não pode usar a inteligência artificial. E tem um professor que fala, vocês têm que usar a inteligência artificial. Eles chegam em casa e falam, pai, estamos perdidos aqui. Então, estamos num momento de transição, sim.
É um momento de transição e eu acredito que, cara, tem que usar, eu sou do time, tem que usar. E eu tendo a não, como que eu posso dizer, nadar contra, né, a correnteza. Você tentar evitar isso é tentar evitar os avanços tecnológicos.
Não,
tentar
tem que
evitar...
continuar usando cavalo. Esse negócio de carro aí não vai funcionar.
Cara, não. Tem, assim, as evoluções, quando elas chegam, a gente tem que se adaptar a elas. E não tentar impedir as evoluções, né? E a inteligência artificial é uma evolução que chegou,
está
impactando
o mercado. A gente estava caçando e coletando fruto até hoje.
Né? Pois é, né? Então eu acho que a gente tem que não só... usar, como incentivar as pessoas a usarem, sim, ensinar nossos filhos a usarem da melhor maneira possível, porque é uma tendência sem volta, né?
É.
Então, primeira tendência aqui, inteligência artificial. Segunda tendência que a gente anotou aqui é a popularização do trabalho remoto. Isso tem, sim, um impacto significativo na gestão,
disso, né?
Muita treta, né? Tá gerando,
nossa,
muito conflito, né? E
interesse,
de fato, aconteceu. Imobiliários,
tal.
Né? Covid, quando veio, né? A pandemia... teve um impacto forte, fez todo mundo trabalho remoto, fez basicamente o mundo inteiro testar o trabalho remoto.
Colocaram coisas feridas em evidência que as pessoas se preocupavam muito com a tal da qualidade de vida. E aí foi assim, apesar da tristeza do momento, muitos pontos acabaram sendo positivos. As pessoas estarem próximo da família, do pet, de até fazer o trabalho de modo mais rápido. Mas houveram perdas. Houveram perdas no convívio social, houveram perdas de ganhos de produtividade, sim. Porque você ficava naquela coisa de uma certa concentração relativa no seu trabalho.
Ah, perde. Eu, pessoalmente, né, é que tem um... essa questão do trabalho remoto é igual direita e esquerda, Palmeiras e Corinthians, né? Tem o time que torce de um lado e o time que torce do outro, e é bem conflitante, né? É difícil você encontrar um.
Por isso que existiu um movimento que não é nem Corinthians, nem Palmeiras, é o São Paulo, que é o modelo híbrido.
É o modelo híbrido, né?
Né? Onde você pode ter o melhor dos dois mundos, né?
Mas aí é aquela coisa que a gente até, acho que comentou em outros episódios, né? O Zoom, a empresa que popularizou.
Acabou,
né,
com o trabalho remoto.
Não tem.
Muito louco.
Eles
isso.
Acabaram, todo mundo no Zoom lá hoje em dia trabalha no escritório do Zoom. Não,
mas
tem
é
nem, não é nem híbrido. É 100% presencial agora.
Que
né?
Existem demandas, por exemplo, de
o
trabalho.
O Twitter também, né? Depois que o Elon Musk comprou, é 100% presencial o trabalho. Sim. Acho que o Facebook também está trazendo a galera. A IBM trazendo a galera para trabalhar presencial.
Os melhores resultados na bolsa estão nesse movimento.
Estão no movimento de trabalho presencial. Estão no movimento de... O meu cunhado trabalha no Itaú, né? Ele estava comentando que lá também, quando começou, trabalho remoto, 4 dias na semana, 5 dias na semana, né? Durante a pandemia, depois baixou para 4, baixou para 3, agora eles estão discutindo se vai ser 1. Ou seja, você percebe uma tendência, né? De que, peraí, muito remoto demais não está dando certo. A tendência é, vamos voltar para o escritório. E, só que, eu acredito que é aquilo, aquela questão do pêndulo, né? Você puxa muito para um lado, ele vai voltar para o outro com força, vai para o outro até tender a um equilíbrio. Uhum. E talvez o equilíbrio seja o híbrido, né? Então, essa questão de 100% remoto, não deu certo. 100% presencial também não estava tão legal, né? Então, não sei.
Mas esse é
um
desafio para o gestor. O desafio para o gestor é achar o ideal. Eu acho que não tem uma regra geral. Acho
isso
que
isso varia
é
muito
caso
de equipe
a
equipe, de área
a
área.
Nem por empresa.
É verdade.
Porque você tem um conjunto de profissionais ali. Eu, por exemplo, eu me adapto super bem no trabalho remoto. Porque quando eu estou trabalhando remoto, estou sozinho em casa. Está todo mundo na escola, no trabalho. Então, para mim, é bem tranquilo. Agora, tem pessoas que têm bichinho, tem familiares que moram juntos.
Mas eu acho que não é só isso. O grande ponto do trabalho remoto, isso do ponto de vista do profissional, né? Aí até ok, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que preferem, eu já prefiro, porque em casa tem muita distração, eu prefiro estar no escritório. Mas aí é uma questão pessoal, né? Vai variar muito. Mas do ponto de vista da empresa, por que está essa questão, esse movimento das empresas buscando as pessoas voltarem para o escritório, né? Porque o que está se perdendo em as equipes estarem todas remotas está sendo muito danoso para a produtividade geral da equipe, né? O que está se perdendo aí? O contato? Ah, pode ter contato virtual? Tem, mas não é a mesma coisa.
Não é.
Não é a mesma coisa da pessoa sentar, a gente sentar aqui presencialmente, ou parar ali num cafezinho e conversar, né, sobre um tema, ou se reunir numa sala de reunião e discutir um tema. É diferente de você fazer a mesma coisa remoto. E as empresas têm percebido isso, por isso que está tendo esse movimento, né? Percebem que as equipes, quando estão trabalhando juntas ali, tendem a ter um entrosamento maior, as pessoas tendem a trabalhar melhor, a gerar mais ideias do que quando estão remotas. Só que aí entra um outro ponto. Se trazer todo mundo 100% para o presencial, entra no modelo, nos problemas que a gente tinha antigamente, né? Que é trânsito, é longe da família, aquela coisa toda, que também diminui a produtividade da pessoa. Porque ela não quer ficar num lugar que ela está longe da família, que ela demora para chegar em casa. Que...
Eu vi movimentos adaptando isso na questão do horário, na questão de trabalho com X dias na semana ou não, com horas diferentes.
É o trabalho híbrido,
turnos,
né?
Não, presencial mesmo. Então, por exemplo, os caras normalmente tinham aquela obrigatoriedade de entrar às 8. Algumas empresas estão falando, por quê?
A flexibilidade de horário. Cara, isso tudo é tendência, assim, né? Então, entra tudo nessa questão aqui, né? Esse grande pacote de tendência que a gente está falando aqui. É entender melhor esse trabalho mais flexível, né? Seja híbrido, remoto ou presencial, mas tem... Acho que o grande ponto é isso, é a flexibilidade.
Adaptação a todo esse cenário.
E aí, a gestão ágil é um jeito de fazer gestão que abraça isso tranquilamente, né? Então, dá para você... fazer gestão da sua equipe, seja híbrida, seja remota, seja presencial, usando gestão ágil, você consegue, né? Porque você vai ter flexibilidade, vai ter toda essa questão de que melhora o engajamento das equipes, né? Outra tendência que a gente acabou adiantando, né? Tinha notado aqui que é o trabalho orientado a valor ou resultado.
Ah,
é uma tendência, principalmente para quem é líder e gestor, né? Tem que estar sempre atento a isso, entender... quem é o teu cliente final da sua equipe?
O que
é valor para esse cliente? E como que você orienta o trabalho para...
Né?
E é o motor da gestão ágil. Organizar o trabalho, organizar a equipe para entregar o máximo de valor para o cliente final. Esse é o grande mote, né? O Lean nasceu com essa proposta, né, de eliminar desperdícios, ou seja, eliminar tudo que não entrega valor, para que o trabalho seja sempre mirando a entregar o máximo de valor para o cliente, né? Então, essa é uma tendência, tá? É uma tendência sem volta também.
Sim, mas eu vejo que está muito popular nas empresas a realização de dailies, reuniões diárias. Isso independentemente das pessoas já usarem ali uma gestão ágil com grande maturidade maior ou não. Então, as pessoas têm se reunido diariamente para falar o que fizeram, o que estão planejando fazer. Pô, estou com pepino, me ajuda, tal... rumo a um objetivo que as pessoas querem alcançar. Agora, priorização, como você falou agora, eu acho que é um ponto que vai tomar cada vez mais importância. A gente tem que entregar o projeto Apollo para os caras, legal. Essa semana nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a turbina, sem falta. Para a gente não fazer uma turbina, o que a gente precisa fazer? Pô, cara, a gente precisa comprar as peças. Entende? Eu acho que isso... está cada vez mais em evidência. E iterações rápidas, como você notou aqui, que eu achei super legal, cara. Fala um pouco disso.
É que são ciclos curtos, né? É essencial para conseguir ter o máximo de entrega de valor com a adaptação, com um trabalho adaptativo, tem que ter ciclo curto. O que é isso, né? É não planejar grandes ciclos de trabalho, ou planejar o projeto inteiro, planejar um cronograma enorme, para só descobrir lá no final se deu certo ou não.
Tá, às vezes a gente então, precisa planejar as grandes etapas do projeto, não tem jeito.
Grandes marcos, grandes entregas, mas você vai planejar o detalhe do detalhe das tarefas o menor possível.
As entregas, né? Você tem que fazer. Né,
as tarefas, né, as atividades. Você vai planejar da semana. Então, as microatividades, você planeja no máximo uma semana, 15 dias no máximo ali.
Duração de um dia no máximo?
Duração de, no máximo, um dia. Então, o microplanejamento tem que ser curto, né? E aí, entregas frequentes em pequenos ciclos, que é isso que a gente faz na gestão ágil, né? Então, essa é uma tendência também sem volta, eu imagino, que trabalhar em pequenos ciclos de entrega.
Mas você está falando sob a ótica da equipe, da entrega. Como é que fica o gestor nesse cenário, cara?
O trabalho onde o valor é a
principal meta.
Então, o gestor ele tem que conseguir, de novo, orquestrar tudo isso, né? Entender que ele vai organizar a equipe para trabalhar em pequenos ciclos e cada ciclo entrega alguma coisa, né? No final de cada ciclo de trabalho, a equipe entrega alguma coisa. E aí o gestor ele tem que ter essa visão de quem é o meu cliente final, o que é valor para ele, o que a minha equipe está entregando a cada ciclo e essas entregas estão gerando valor ou não para o cliente, né? Se está gerando valor, beleza, coleta feedback do cliente, se está ok, se não está, o que, que precisa melhorar. Se não está entregando valor, por que, que não está entregando? Volta para a equipe, como que a gente pode fazer diferente? Então, você como gestor, você tem que ter essa habilidade, né, de fazer essa ponte.
Esse volta para a equipe que eu acho interessante, que a responsabilidade do gestor é engajar o time para entregar cada vez mais resultados, usando as práticas da gestão ágil, mas também se preocupando que a matéria-prima principal ali são as pessoas, né?
Exatamente. E aí entra um outro ponto que eu anotei aqui, que é o tal da liderança servidora, né? Também tendência mais do que nunca, né? Então, antigamente, até funcionava lá o líder do chicote, né? O líder que microgerenciava, que ficava cobrando todos os dias as pessoas, que motivava por punição ou recompensa. Isso está cada vez mais em desuso, ou cada vez menos, sendo menos eficiente. E cada vez mais está ganhando força a liderança servidora. O que é o líder servidor? É o líder que ele remove impedimentos para que a equipe possa trabalhar, né? Então ele está o tempo todo perguntando, onde eu posso te ajudar? O que está atrapalhando o seu trabalho que eu posso remover para que você faça um trabalho melhor? Então é o líder que ele trabalha servindo a equipe, né? Ajudando a equipe a extrair o melhor das pessoas, né?
Eu vi outro dia o membro do time servido. O que é isso? Existem certas mentalidades que ainda estão se aprimorando, que o cara tem certa dificuldade de entender que o líder servidor está ali para ajudar, não para duvidar da capacidade individual. Olha isso. Como assim você está querendo fazer o meu trabalho? Como assim você está querendo, perguntando se eu preciso de ajuda? Você não confia em mim? Então, tomar cuidado com essa mentalidade de mindset de, sabe, fixo, de não crescimento, de não deixar o líder te servir. E tem muita gente ainda que não consegue se adaptar nisso, cara.
Mas enfim,
eu nunca tinha visto isso.
Tem que se adaptar também, né? Então você, como líder e gestor, você tem que entender que você é uma tendência sem volta, a liderança servidora, então você tem que aprender. A gente ensina bastante sobre isso no... Inclusive tem um módulo do Gestão Ágil 2.0 só para falar sobre isso, né? E você, liderado, você tem que entender também que, cara, é uma tendência que o seu líder seja um líder servidor e você tem que ter a abertura para isso, né?
Sem dúvida.
São tendências que não tem volta,
a gente,
né?
Tá no campo aqui de tendência, de futuro aqui. E acho que a principal pergunta dos caras é: como é que vai ser o futuro profissional do mercado de trabalho?
Boa, aí,
com
de novo,
essa mudança.
Você está dando gancho para o próximo bloco. O próximo bloco aqui que eu tinha separado era as profissões do amanhã. Então, quais são as profissões que, pelo menos, a gente vê em ascensão, ou setores que estão em ascensão com base em tudo isso que a gente falou aqui, né? Primeira delas, tecnologia. Eu acho que, cara, faz tempo que está em ascensão, continua em ascensão e vai continuar em ascensão, porque eu acho que tecnologia Só com uma pegada diferente,
mais,
né?
Mais popularizada.
Tá cada vez mais commodity,
antes,
né? Mas vai se reinventando.
Era,
né,
restrito a um grupo de que, olha, eu sei Java, você sabe?
Programador,
hoje não,
né?
Não, cara. Hoje, pô, vi minha esposa pesquisando receita de bolo de cenoura no inteligência artificial e discutir, não, mas eu não concordo com esses ingredientes. Tá tretando com o negócio aqui. E antigamente, qualquer tipo de automação que era feita, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu trabalhava nessa área de desenvolvimento de software e eu descobri lá um robô de testes. Eu achava que o robô ia fazer o que faz hoje, de fazer outro. Não, aquilo lá era só um repetidor de trabalho, né?
Uhum.
Hoje não. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de automação, de inteligência mais generativa, de inteligência até crítica no trabalho de tecnologia, sem precisar dominar a linguagem de programação.
Cara, e isso é um fato até interessante. Eu estava lendo outro dia que, se eu não me engano, o Obama, quando ele era presidente, né, uma das diretrizes, uma das coisas que ele recomendava lá é que as crianças aprendessem programação, que seria uma...
Estamos falando de 2012, hein?
É, 2012, é uma coisa de 10 anos atrás, né? Ele falava que era bom que as crianças aprendessem programação, não pela para ser programador, mas pela lógica, né? O raciocínio lógico, entender aquilo, porque isso era o futuro, o mercado de trabalho no futuro ia demandar esse tipo de conhecimento. E aí, hoje em dia, eles pegaram essa fala do Obama, né? Eu não lembro quem que foi agora, alguém famoso também, americano, pegou essa fala do Obama e duvidou, não sei se foi Bill Gates ou Elon Musk, não lembro, alguém grande assim, e falando que, olha, não é mais necessário uma criança aprender programação, porque programação é uma coisa que o programador tende a não existir mais, não existir, né? Não existir da forma que era antes. Da forma que era antes, não vai ter mais, não tem mais necessidade. Por quê? Quem que vai ter esse raciocínio lógico de criar o algoritmo, não sei o quê? Inteligência artificial, ela faz isso. O que precisa é agora a pessoa saber pedir para a inteligência artificial. Então, qualquer pessoa que saiba trabalhar com inteligência artificial pode ser um programador. Porque
engenharia de
desde que ela saiba pedir para o robô programador, né? Para a IA programadora. E aí, a conclusão era, não precisa mais ensinar para as nossas crianças programação. Vamos ensinar elas a usar inteligência artificial.
A lógica ainda se mantém.
Continua sendo. Né? Continua tendo essa questão de criatividade, raciocínio crítico, né? Lógica, raciocínio lógico, continua existindo, é só muda a ferramenta, né? Então não é mais programação que eles têm que aprender, é inteligência artificial. Né?
Não dá para você chegar para uma inteligência artificial, botar um monte de Lego na mesa, não falar o que você quer montar e falar, faz aí. Ele pode até juntar, ele pode até propor algumas coisas. Mas se você está tentando construir, sei lá, uma nave espacial ali, sem dar um modelo para ele, ele não vai saber. Ainda depende do ser humano.
Depende, cara. E tem que saber fazer, né? Tem que saber usar, porque a inteligência artificial é aquilo. Ela é uma é como se fosse uma calculadora. Ou é um... Ó, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo falando sobre inteligência artificial. E vou usar a mesma analogia que o rapaz usou no vídeo, que eu achei bem interessante. Se eu pegar um ovo aqui para você, pegar um ovo aqui e falar para você, faça um ovo. Mostra um ovo para você e falo, Denis, faz um ovo aí. O que você faria? O que você tá imaginando? Se eu só perguntar para você, mostrar um ovo e falar, faz um ovo.
Sei lá, vou quebrar o ovo, fritar o ovo.
Ó, você entendeu, pela minha fala, que era para você preparar o ovo na cozinha, né? Pode ser N coisas com esse meu pedido. Pode ser, de fato, cozinhar o ovo. Pode ser, como que eu faço para construir um ovo? Aí você pode ir para questões mais filosóficas do ovo, a galinha, o que veio primeiro, né? Como que eu faço um ovo? Como que a natureza faz um ovo?
Eu posso falar para você, Flora, não consigo botar um ovo, né?
Ou não consigo botar um ovo, você pode ir para essa linha. Que eu estou tentando exemplificar com isso daqui? O jeito que eu peço para as coisas pode ter milhões de interpretações. E muita gente usa inteligência artificial dessa forma. Chega lá pro chat GPT e é equivalente a falar, faz um ovo. Aí o chat GPT tem que tentar entender o que você quis dizer com isso. Você quer que eu cozinhe? Você quer que eu crie um ovo? Você quer que eu explique como que bota?
Quer que eu bote um ovo aqui?
Então, e aí entra o ponto, saber usar a inteligência artificial, porque você tem que saber é a tal da engenharia de prompt, né? Como que eu faço para fazer um pedido para a inteligência artificial, onde eu passe todo o contexto do que eu preciso, para que ela me dê uma resposta de acordo? Porque se eu pedir de qualquer jeito, a resposta vai vir de qualquer jeito.
Sim.
Ou pode vir uma resposta que nem você deu. Talvez a minha pergunta que faça um ovo era na questão de botar ovo. E você respondeu para mim sobre como cozinhar ovo. E aí eu posso olhar para isso e falar, aí o cara não sabe nada. Do mesmo jeito que muita gente olha pro chat GPT e fala, eu pergunto lá, não vem nada bom? Não vou usar, não serve para nada. Responde tudo errado. O problema não tá no chat GPT. Tá na pessoa que não soube perguntar.
Perfeito, cara.
Né? Então, essa é uma das habilidades do futuro, que eu, com certeza, que é saber utilizar inteligências artificiais.
Independentemente do segmento, né?
Independente,
posso ser da área química ou da área de arquitetura, eu tenho que saber isso.
Todo mundo tem que saber usar a inteligência artificial, porque é uma tendência sem volta. Então, é isso, né? Então, e aí, carreiras em ascensão ligadas à inteligência artificial, ou melhor, carreiras ligadas à inteligência artificial são carreiras em ascensão, tá? Então, pessoas que conhecem de tecnologia, mas no sentido não de um programador, né? Que conheçam inteligência artificial, machine learning, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, robótica, automação. São áreas que continuam com crescente demanda e vão continuar crescendo, né? Então, esse tipo de profissional, se você é dessa área, cara, saiba que você tem uma tendência aí de continuar sendo demandado, né? Outra área em ascensão aqui é sustentabilidade, ESG. Aqui também é meio polêmico, né? Uns são contra, outros a favor. Porque envolve aqui um pouco de visão política, às vezes, né?
Propósito, às vezes, das empresas, propósito dos profissionais de quererem ter ali energia renovável.
Soluções mais verdes, carreiras focadas
nisso. Eu gosto de olhar isso sob ótica de produtividade e resultado. De energia renovável, de você ganhar produtividade, de reduzir custos.
E até
o
mesmo
impacto ambiental.
Cuidado ao meio ambiente, né? E aqui entra também o próximo tópico, que é o de saúde e bem-estar, né? É meio conectado aqui com essa questão da sustentabilidade, que também, não só a grande ideia, que é a grande tendência, né, de que concorde você ou não, mas a gente não está falando nem se a gente concorda ou se não concorda com isso, né? Sim. A gente só está dizendo se é tendência ou não. E
vai
tendência.
Ter demanda.
Né? Tem demanda. É uma tendência no mundo corporativo a pessoa conhecer dessa questão de sustentabilidade, ESG. Então, profissões ligadas a isso tendem a ter mais demanda. E a mesma coisa para a saúde e bem-estar. Né? Por quê? Não só cuidar do meio ambiente, mas também cuidar das pessoas. É uma tendência.
Da mente das pessoas.
Né? Cuidar da mente das pessoas. É uma tendência. Né? Então, isso aqui, de novo, e aí conecta com aquilo que a gente falou dos soft skills em alta. Uhum. Né? Então, soft skills, de certa forma, você como líder, como gestor, é você saber cuidar do seu time, cuidar da moral do seu time, cuidar do engajamento do seu time, entender quem está bem, quem não está, né, saber motivar as pessoas. Tudo isso entra na questão dos soft skills e é cada vez mais demandado. Né? Então, e aí, de novo, carreiras ligadas à saúde mental são carreiras em alta. Né?
Não, e mais do que isso, cara. Eu vi um grande laboratório investindo uma grana em análises clínicas e análises de imagem para gravidez, por exemplo, usando inteligência artificial para prever todo o desenvolvimento do bebê, prever se ele vai ter doenças no futuro e recomendar já tratamentos ainda na gestação.
Isso é uma tendência, né?
Muito
e
bom.
Aí, o que acontece? Até na área de saúde tem muita coisa que vai ser facilitada por inteligência artificial, um negócio desse, por exemplo, que poderia, antigamente teria que ser um médico, olhar, entender, uma inteligência artificial talvez vai...
Qual foi a sua experiência
vai entender melhor
dieta
do que
com inteligência artificial?
Não, também, deixa eu só concluir, falo desse aí. Mas tem muita coisa que o médico tinha que fazer, né? Tinha que ter uma pessoa ali, e esse médico ele tinha que ter um estudo enorme, conhecer de um monte de coisa para na cabeça dele ali, fazer todas as ligações e dar o diagnóstico. E muitas coisas, inteligência artificial vai dar um diagnóstico mais preciso, talvez, do que o médico. E aí entra aquele grande ponto. Então, na saúde, inteligência artificial vai substituir as pessoas? Não, tá? Não necessariamente. Mas o que era manual, trabalhoso, não sei o que demandava muito estudo, uma inteligência artificial talvez possa fazer melhor do que o ser humano. Agora, lidar com o paciente, lidar com a pessoa... entender ali, ter empatia. Cara, não tem robô que vai ter empatia com seres humanos. Não tem como. Então tem que ser um humano. Por isso que na área da saúde, profissões ligadas à saúde mental, não tem como ser terceirizada ou ser automatizada por inteligência artificial.
A inteligência artificial vai potencializar o atendimento médico.
Né? Vai potencializar, é isso aí. É uma grande ferramenta, é uma calculadora que não existia antes. Né? Para o engenheiro, ele tinha lá a calculadora, tinha HP 12C, né? O pessoal da engenharia ou de finanças usava muito
Fizeram
essa calculadora.
Fizeram o Coliseu sem isso.
Mas tudo bem, né? Quando tiveram isso, a gente construiu muito mais coisas do que só
muito
o Coliseu.
Mais coisa,
né?
Exatamente.
Então é uma ferramenta que potencializou a engenharia, essas áreas. Aí você pode parar para usar essa mesma analogia, como a IA, uma calculadora que vai potencializar a medicina também. Né? Então o médico de posse disso, o advogado é outro, né? É uma outra profissão que... não precisa mais decorar aquele monte de códigos e não sei o quê. Pô, a inteligência artificial tá lá, já decorou.
De ouvir isso. Precisa, tá bom? Segue teu processo.
Precisa conhecer.
Mas vai te ajudar.
Cara,
tá
mas
bom?
A inteligência artificial, com certeza, ela vai conhecer melhor do que você. Né? Então, com o que certeza. Você perguntar ali, ela vai te dar. E você, como advogado, cara, você tem que saber, você vai ter um trabalho mais estratégico. Né? É um trabalho de saber utilizar a inteligência artificial para questionar, para criticar, para ver se faz sentido ou não o que ela trouxe. Mesma coisa para o médico. Né? Não é confiar cegamente na inteligência artificial, obviamente. Mas é saber criticar, saber utilizar aquilo para potencializar um trabalho que você demoraria horas, talvez dias, talvez meses para fazer. Ela faz rapidamente, acelera o teu trabalho e você trabalha em cima. Então, são tendências, né, na área de saúde. A gente acabou emendando aqui a área de direito, que tem a mesma
Sim,
pegada.
Mesma característica.
Mas são tendências, tá?
A gente falou da dieta, né, do uso de aplicativos.
Ah, é. Né? A dieta, o exemplo que o Denis estava dando, eu uso um aplicativo no WhatsApp de inteligência artificial que eu tiro a foto da comida. É no WhatsApp, né? Você tira a foto da comida e não vai fazer mais nada. Ele analisa aquela foto, vê a quantidade que você comeu de cada coisa, fala, ó, você está comendo, sei lá, tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura, tanto de fibra. Ele faz todo o cálculo dos macronutrientes ali do seu prato em tempo real, assim, pum. E aí, beleza, tirei a foto do almoço. Chegou na janta, antes de jantar, tira a foto do prato, e ele faz todo o cálculo de novo. Aí no final do dia ele me dá um relatório. Ó, você comeu isso no dia, comeu isso daqui, comeu não sei quanto, teve tanto de déficit calórico, ou teve mais, né? Comeu mais do que deveria.
Ou é a caminhada faz, da vergonha,
faz a semana.
Ou é a celebração da vitória.
E eu não preciso fazer nada. Cara, é extremamente simples, é só tirar foto da comida. E o negócio vai tirando todo o relatório nutricional. Então, são coisas que antigamente você tinha que ficar ou contando calorias, ou contando...
dieta dos pontos.
Tirando o peso das coisas, né? Pesando quanto que você vai comer de arroz, pesando quanto você vai. Hoje em dia não precisa. É, com inteligência artificial, eu mesmo sou usuário disso, é super simples. Tira a foto da comida e pronto, já calcula tudo para você.
Muito bom. Aí,
então, usar a inteligência artificial, vocês, né, nutricionistas aqui no caso, cara, tem que aprender a utilizar. Então, todas as áreas, todas as profissões, se não ficar ligado nisso, né, no uso da inteligência artificial, vai ficar para trás.
O que mais que temos aqui? Profissões do futuro.
E a gente colocou aqui também, né, a questão dos facilitadores ou desenvolvimento de competências. O que é isso, tá? É no sentido de... E aí é que é mais para quem é líder e gestor, né? Você tem que ter um papel de formar essa massa de trabalho do futuro. Tá? Você tem que estar na vanguarda disso tudo. Então, tudo que é o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está se colocando nessa posição, a gente que tem, de certa forma, um papel de liderança para a nossa audiência. Né? Então, a gente está o tempo todo tentando conscientizar as pessoas de que elas precisam se atualizar para isso. E você, como líder de uma equipe, você tem que fazer a mesma coisa com a tua equipe, que passar, conscientizar eles do uso da inteligência artificial, do quanto eles podem ganhar com isso, como utilizar isso, ao mesmo tempo em que você cuida das pessoas, entende se eles estão com medo, se não estão disso, né? Tranquiliza ou não tranquiliza.
O que o Tuckman falava lá, é o forming, né?
Forming da equipe, né?
Da
Exatamente.
Equipe, né?
Então, isso é uma tendência, né? Porque a inteligência artificial está crescendo muito rápido, está assustando muita gente, e você como líder, cara, você tem que saber ajudar a sua equipe nessa transição, né? Você tem que estar na vanguarda dessa transição.
E para chegar lá, cara, algumas competências que a gente listou aqui são muito importantes. Uma delas é o pensamento crítico, que é a capacidade de analisar de uma maneira mais objetiva, tanto dados quanto informações. Ver que essas informações são bem fundamentadas, né? E porque hoje a gente tem tanta informação no mundo, tanto dado, e se você também não souber usar isso de maneira inteligente, de nada vai servir, né?
Cara, isso aqui, a gente colocou várias aqui, né? Não todas são importantes. Mas essa aqui é muito importante, do pensamento crítico, que muita gente não tem. Se você não tem, por favor, desenvolva. O que é o tal do pensamento crítico? É você criticar as coisas, não aceitar tudo. Né? E por que isso é tão importante nesse novo mundo de IA, né? Que inteligência artificial está dominando? Porque a IA falha. Muitas vezes você faz uma requisição ali para um chat GPT ou outra IA, a resposta nem sempre vem 100% correta. Né? Às vezes,
é absoluto,
o termo que o pessoal de IA usa é, como é que é? Alucina. Né? Às vezes a IA alucina. Ela cria coisas que não existem. Né? E você tem que ter um raciocínio crítico para ver, peraí, isso aqui não faz sentido. Deixa eu perguntar de novo. Deixa eu confirmar. Né? Então tem que ter esse raciocínio. E pessoas que não têm isso, pessoas que simplesmente aceitam as coisas como elas são e não criticam nada, não questionam nada.
Eu ouvi um podcast isso, cara. É o copy and paste guy.
É o copy and paste guy, é o cara que vai se dar mal.
É.
Então não seja o cara que só copia e cola, né? A pessoa que só então assim, aprenda a utilizar essas ferramentas para potencializar o seu trabalho, mas aprenda a criticá-las, a ver se faz sentido ou não.
Boa.
Né? Então isso aqui é
uma outra, que é a criatividade, né? Que olha só, num mundo onde a gente tem a facilidade de automatizar tudo desde a luz da tua casa até um processo fabril, a criatividade, essa habilidade de pensar, de inovar, vai ser cada vez mais valioso, cada vez mais rara. E, na minha opinião, é a capacidade de resolução de problemas, né?
Cara, e eu digo mais, talvez de todas essas que a gente colocou aqui, eu acho que é a capacidade, talvez a habilidade mais valiosa que vai ser no futuro, é a da criatividade. Porque todo o trabalho braçal, manual, que não precisa esse tipo de coisa, uma IA vai fazer. Agora, o trabalho de conectar o que as IAs fizeram, né? É o trabalho mais artístico da coisa. Isso só um ser humano consegue fazer. E é isso que vai ser mais valorizado. Né? Você...
É porque tem a empatia ali no meio também.
Empatia, né? Entender se aquilo vai conectar com as pessoas ou não, né? Cara, isso é só ser humano. Essa capacidade, o raciocínio crítico, a criatividade, isso aqui você tem que desenvolver, você tem que trabalhar. O seu trabalho vai ser em cima disso, né? Vai ser menos...
A IA é muito one size fits all, né? Serve para todo mundo.
Sim.
Esquece características regionais.
Quem conhece o seu time, quem conhece a sua equipe, quem conhece as pessoas, a personalidade de cada um é você. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade, né? Aí conecta com outra aqui, que é a inteligência emocional.
É,
né?
Isso que eu ia falar, cara. Que é uma coisa que eu gosto muito, você também, que é aprender a gerenciar as emoções próprias e do time, saber transmitir isso e construir uma equipe, né? Que construir uma equipe e manter ela, eu acho que é um diferencial competitivo. Tanto para o profissional, que passa a ser admirado. Sabe quantas vezes você não teve um líder que você fala assim, nossa, aquele chefe que eu tive era especial. Eu adorava trabalhar com ele. E quantas vezes você teve um líder que você fala, não, aquele cara eu jamais quero trabalhar novamente com ele. Esse tipo de coisa não tem tecnologia que vai mudar essa tipo de habilidade, né? E realmente você juntar um time que vence, que está, como se diz, engajado, imbuído a cumprir um resultado, eu acho que faz toda a diferença. Isso tem muito a ver com gestão ágil, né?
Não, com certeza. Então, cara, tem totalmente a ver com gestão ágil, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente ensina no Gestão Ágil 2.0, no nosso MBA de gestão ágil, né? Ensina fortemente sobre isso também, né? Como desenvolver tua inteligência emocional. E é uma coisa que vai. É uma habilidade demandada do futuro, com certeza, né? E gestão ágil vai te ajudar a desenvolver isso. Essas três aqui eu acho que já são as principais, né, que a gente falou. Porque é o pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional. Essas três aqui já. E aí vou passar rapidamente outros que a gente colocou aqui, porque elas são
mas
se adaptam, né? Que é a capacidade de adaptabilidade e aprendizagem contínua. A gente já meio que falou disso também, né? Tá aprendendo o tempo todo. Colaboração e comunicação, né? São duas habilidades aqui que dispensa comentários, né? São necessárias já hoje em dia, então vão ser cada vez mais, que é a habilidade de comunicação. Por que eu coloquei em secundária? Porque ela tá dentro aqui dos outros, né?
Sim.
Outra... Enfatizar valor ao cliente, né? Isso aqui também é uma coisa que é uma tendência, a gente já falou também, né? Por isso que eu passei rápido aqui, que a gente já falou. E, por último, essa que a gente ainda não comentou, que é a cultura do feedback, né? E melhoria contínua. São duas coisas que cada vez mais está em alta. Então, você que é líder, você tem que saber implementar essa cultura
de feedback. E também são cerne da gestão ágil, né?
E também está dentro da gestão ágil, né?
Tanto para a parte de retrospectiva, de como que a gente melhora o nosso dia a dia do trabalho. Em gestão ágil, a gente aprende muito isso. No final de um ciclo de trabalho, a gente se organiza para ver o que a gente aprendeu em termos de melhorar o processo e o que a gente entregou que pode ser melhor, né?
Exatamente. Então, assim, fechando esse bloco aqui das setores e carreiras em ascensão, né? A gente pode resumir aqui. Qualquer coisa ligada à inteligência artificial está em ascensão, né, e aí mais para o campo da tecnologia. Para o campo de, em geral aqui, sustentabilidade, meio ambiente, ESG, também está super em alta e a tendência é cada vez mais. Na área da saúde mais ligada à saúde mental, né, e para quem é líder, onde que isso impacta mais? Na questão de você como líder cuidar da saúde mental da sua equipe, né? Toda a questão de facilitação de competências, então... Trabalhos ligados onde a conscientizar as pessoas ou ensinar as pessoas também vai estar cada vez mais em alta, né? E as competências valiosas aqui, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional e dentre outras. E aí, Denis, para fechar aqui, o que as pessoas precisam aprender para conseguir navegar nesse mundo, nesse futuro robótico?
As pessoas precisam aprender gestão ágil. Em gestão ágil você vai aprender inteligência artificial, você vai aprender facilitação, você vai aprender team building, você vai aprender liderança, mas acho que o cerne principal, cara, é se preparar para essa mudança, para esse mundo VUCA, para esse mundo competitivo, onde decisões são rápidas, onde a comunicação é fluida, onde a gente precisa se adaptar o tempo todo. Acho que gestão ágil é o que salva.
Perfeito, né? Então, aprendendo gestão ágil, você vai conseguir navegar nesse futuro, vai passar por esse, ou melhor, vai entrar nesse futuro que a gente está comentando aqui, muito mais tranquilo, talvez até com uma vantagem competitiva em quem não está aprendendo gestão ágil.
Com certeza, sim.
Né? Se você quiser aprender mais sobre gestão ágil, na descrição do episódio tem um treinamento gratuito, né, que você pode fazer. Tá? Ou até entrando no nosso site, no mindmaster.com.br, você vai encontrar lá uma área para você poder fazer um treinamento gratuito, se você quiser. Tá? Ou se você quiser se especializar, tem os nossos treinamentos, né? Tem a formação em gestão ágil 2.0, temos o nosso MBA em gestão ágil, dentre outros cursos.
É isso aí, curte, compartilha aqui com a gente quer muito também ver seus comentários aí, dos seus desafios profissionais, o que você está vendo para o futuro e como que você está encarando aí esse futuro glorioso com inteligência artificial e outras tecnologias.
Show de bola. Obrigado, Denis, por mais um papo aqui. Obrigado a todos que nos assistiram e ouviram até agora. Um abraço.
E seja
ágil. Seja ágil.
Beleza. Vou tirar uma foto para nós aqui, que a gente sempre usa. Eu mando lá para o meu editor.
Você tem curso gratuito, então?
Temos. Entra lá, mano. Vai lá. Olha aí, ó.
Eu dou um Fundadesco que eu fiz de Python. Não, Python não. É Big Data.
Ah, legal. Valeu.
Valeu, mano. Mandou bem aí, meu.